Podcast Unesp.
Yoshihide Suga. Este é o nome do novo primeiro-ministro do Japão, eleito pelo parlamento em 16 de setembro. Líder do Partido Liberal Democrata, ele substitui Shinzo Abe, que renunciou por motivos de saúde após quase 8 anos como chefe de governo. Aos 71 anos, Suga recebeu 314 votos, de um total de 462 sufrágios válidos na Câmara Baixa do Parlamento, onde o PLD e seu partido aliado de coalizão têm uma ampla maioria. Filho de agricultor e com uma trajetória atípica, Suga assessorou fielmente a Abe durante muitos anos, coordenando a política entre os ministérios e as várias agências do Estado. Embora seja um profundo conhecedor da organização do poder do país, ele não tem status internacional do seu antecessor. Mas o novo premier se comprometeu a seguir a política de Shinzo Abe da melhor forma possível. Paulo Daniel Watanabe, especialista em relações internacionais da Unesp, explica aspectos do perfil político do novo primeiro-ministro japonês.
Atualmente, nós contamos pouco mais de um mês da posse do novo primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga. É um novo governo, de fato, porém, é um novo governo que vem com bases no governo anterior. Quando Suga ele foi eleito para ser o primeiro-ministro pelo seu partido, já se esperava que haveria uma grande continuidade nas políticas de Shinzo Abe. Uma coisa muito importante que nós temos que lembrar em relação a Shinzo Abe, ele é considerado o grande político japonês do atual cenário do século XXI. É um político que ele é um pouco nacionalista, então ele tem aí algumas medidas nacionalistas, um discurso nacionalista, principalmente em relação à política externa. E essa era a grande chave que a comunidade internacional esperava do atual primeiro-ministro, saber como ele se comportaria nas relações externas do Japão. E tudo indica nessas últimas semanas que a linha de política externa japonesa em relação aos Estados Unidos, em relação à China e até às organizações internacionais, ela se mantém. O Japão, aos poucos, vem buscando um pouco mais de autonomia, pouco mais de independência nas suas relações internacionais. E isso convém também falar por conta dos Estados Unidos. Os americanos, aos poucos, estão dando mais autonomia para o Japão. Não podemos esquecer que há um grande tratado de segurança entre Japão e Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. E os governos anteriores estão tentando não acabar com esse tratado, mas aumentar as capacidades do Japão e aumentar as possibilidades que o Japão tem de se projetar internacionalmente, principalmente em termos militares. E a grande preocupação é a China. O primeiro-ministro anterior, Shinzo Abe, ele já demonstrava uma grande preocupação com a segurança do Japão, principalmente em relação à ascensão chinesa e também às ameaças da Coreia do Norte. E o atual primeiro-ministro Suga, ele tende a seguir essa mesma linha, buscando aí maior participação do Japão, colocando o Japão como um grande player do leste asiático. Tanto que uma das grandes mudanças, uma das grandes novidades da atual política externa japonesa é uma aproximação com a Coreia do Sul. O atual governo ele está pregando uma aproximação com a Coreia do Sul por serem dois aliados norte-americanos, por serem dois estados que desenvolveram um certo grau de desenvolvimento técnico, desenvolvimento social, e são muito parecidos entre si. Então, há uma tentativa forte de se aproximar com a Coreia do Sul, e, aos poucos, isolando a China e a Coreia do Norte. Então, em termos de política externa, nós podemos imaginar que ela tende a continuar da mesma forma. É claro que, no caso do Shinzo Abe, do primeiro-ministro anterior, a figura dele era muito forte, era muito importante. Ele tinha uma presença muito forte em relação à população e em relação à política externa. Agora, um mês ainda é muito pouco para a gente analisar a atual política externa do Japão, porém tudo indica que o atual primeiro-ministro Suga continue nessa mesma linha, que ele mantenha uma posição muito forte, muito autônoma do Japão nas relações internacionais e que aos poucos o Japão consiga aí ampliar sua projeção internacional, não só na questão econômica, como já é a terceira maior economia, mas também como um grande player militar, como uma grande potência militar.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.